O objetivo desta reunião é, depois da apresentação das propostas e da alteração aos textos e das propostas feitas por todos os partidos, nós agora calendarizarmos e estabelecermos aqui uma metodologia de trabalho até ao final. Antes de mais, vocês receberam também todos o guião de votações. Alguém quer fazer algum comentário, algum reparo, algo relativamente ao guião de votações? Está toda a gente?
Está, doutora Costa. Eu tenho um reparo pela positiva, que o guião, de facto, está arrumadinho, está bom para trabalharmos, portanto, é nessa perspectiva. Obrigado à doutora Isabel pelo excelente trabalho.
Então, parabéns aos serviços. E ao quadro comparativo ali também feito pelo deputado Luís Juliana, não foi?
Eu acho que este foi.
E pela senhora deputada Helena Roseta.
Este foi muito útil, senão não se tinha conseguido.
A minha parte foi só tentar ver o que é que era parecido.
Bom, então relativamente ao guião de votações estamos fechados. Avancemos. Relativamente às datas, o que nós tínhamos previsto era que no dia 15 e 16 de maio, terça e quarta-feira, não é? No final do plenário da próxima, nós pudéssemos reunir o grupo de trabalho e falarmos aqui, discutirmos aqui as propostas de cada um dos partidos e fazer a discussão dos textos. Depois estaremos uma semana fechados por causa das eleições europeias e depois na terça-feira a seguir, de manhã. Pronto. 15 de maio, final do plenário, 16 de maio, 14h30, para ser mais preciso. Pode ser? Depois, na terça-feira, 28 de maio, da parte da manhã, fazíamos a votação final aqui no grupo de trabalho. À tarde, levávamos a ratificação da comissão, se o Sr. Presidente, mais ou menos. E depois, no final, nessa sexta-feira, 31, faríamos a votação final global em plenário. Sr. Presidente.
Eu não tenho aqui o calendário, mas a ideia que tinha era que no dia 28 de manhã faríamos a ratificação do texto comum, do texto final, não é? Que depois seria ratificado em comissão à tarde. Ou seja, as votações indiciárias teriam que ser feitas 15 e 16. É isso. Sim. Não, podemos fazermos a discussão e logo a seguir as votações. Até porque temos o dia 16, temos o dia praticamente todo livre, quer dizer, não é? Pode estar dedicado a isso.
Eu peço desculpa, a minha interpretação era nós no 15 e 16 discutirmos aqui entre todos e temos tempo para pensar aqui uma semana para nós, mas quer dizer,
ver a evolução, ver a evolução. Aqui com o fizemos uma figurinha triste.
Então precisamos de mais tempo para votar.
Sr. Deputado, o problema é que isso altera o calendário todo, porque depois não vamos ter tempo de fazer as votações indiciárias no dia 28 de manhã. É impossível. Claro que não, é evidente que não.
Sr. Deputado António Costa.
Eu sinceramente acho mais. Nós temos a vantagem de, no dia 16, com toda a calma e com todo o tempo, podemos, até podíamos começar mais cedo. Começar de manhã, por exemplo. Aliás, libertava as pessoas para as suas vidas, portanto, se conseguíssemos acabar mais cedo. Mas tínhamos o tempo suficiente para trabalharmos o máximo possível. E, nesse dia, é a minha opinião, fecharíamos o resto do calendário, mesmo que... Eu não sei se na semana das eleições não podemos reunir, eu acho que podemos. Não? Ah, é só por gente. Ok, então pronto, tudo bem. Não interessa.
Incluindo 16.
Portanto, isso não impede que na outra semana, após as eleições, se arranque com mais do que uma reunião sobre esta matéria, se for necessário.
Bom, acho que, nós no dia 16 até podemos começar...
Sr. Presidente, é só para evitar uma coisa que é... que é negativa, que são os adiamentos. Os adiamentos dão má imagem. Depois a comunicação social pega sempre porque acha que nós adiamos porque é uma questão estratégica ou tática ou não sei quantos. Quando aqui, portanto, o assunto é para ir de carreirinho, digamos assim, utilizando aqui uma expressão popular, não é?
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Curador, eu queria dizer o seguinte, perante o conjunto de propostas que foram entregues, incluindo todos os partidos, naturalmente, incluindo o texto de substituição do Partido Socialista, isso naturalmente exige, falo por nós, exige análise e ponderação e confesso sinceramente que nós consideramos que era mais avisado para uma boa conclusão do processo, até porque nós queremos que o nosso objetivo e o nosso intuito é que saia daqui de facto algo que permita dar um salto no que diz respeito à política de habitação e considerávamos mais prudente de facto podermos para a semana ter esta reunião de discussão, de aprofundamento das propostas. Eu levanto questão relativamente ao dia 16, porque o dia 16 já está incluído naqueles dias em que as reuniões são para questões urgentes. E sugeria que pudéssemos marcar reuniões para depois iniciar então a votação 28 de manhã, poderíamos marcar 29 de manhã, não sei se há algum conflito, que pudéssemos de facto 29 de manhã, sim, e na sequência do andamento dos trabalhos ver quantas datas são naturalmente necessárias para o processo.
Vocês ajudem, que são mais pequenos que eu e está aqui o Presidente da Comissão. Se nós votarmos dia 29, depois tem que haver uma reunião de comissão. Pois já não vai a 31.
O 31 era, portanto, era um objetivo.
É 5 de junho.
E se nós começarmos, em vez da 28, a 27?
Segunda. É a segunda.
É.
E só se houver acordo de todos os partidos.
Sim, nós podemos pedir para começar a reunir, dia 16 a partir das 10 da manhã. E faria. Sim.
Mas podemos pedir ao pai.
Mas pedimos autorização. E até poderíamos ficar aqui todo o dia a discutir essa. Não é? Começávamos às 10. Pois,
é que a gente as eleições.
Senhor Coordenador, estou de acordo com o calendário que se entenderem, como entenderem melhor. Acho que é avisado deixarmos algum tempo entre a discussão e a votação. Porque não apenas porque houve muitas alterações, eu estive a contá-las, são mais de 50, e portanto isto tem que ser visto com cuidado. Em segundo lugar, porque agora comparando as versões todas, os senhores deputados têm que compreender que provavelmente algumas das pessoas, e nomeadamente eu que fiz algumas propostas, estou disponível para ceder algumas das coisas que propus em função de outras propostas que outros apresentaram, e isso precisamos de falar sobre isso, não é uma coisa automática. Precisamos de falar sobre isso. Há objeções que provavelmente na discussão das propostas vão ser levantadas e que a gente se calhar resolve em termos de redação. Portanto, acharia avisado. A solução do dia 27 parecia-me boa, se ela fosse possível, se houvesse consenso de todos. Tem que se perguntar também ao CDS-PP que não está presente. Não dá? Então, desculpem lá. Então eu penso que se nós começássemos 28 cedo... Eu acho que se nós tivermos isto preparado e se começarmos no dia 28 cedo, nós numa manhã votamos isto tudo. Desde que haja as coisas preparadas e, portanto, é só votar, já não estamos a rediscutir tudo outra vez. O grande problema das votações é quando a gente, a propósito de uma votação, vamos discutir tudo outra vez. Se é só votar, não acho que seja uma coisa tão extraordinária. E podíamos votar e podíamos fazer, manter a votação indiciária dia 28. De qualquer maneira, perguntava a deputada Paula Santos, vê mesmo dificuldade em reunir dia 16 de manhã, se o PAR autorizasse. Porque dava-nos mais tempo para a gente aqui defender, argumentar, etc. Porque, aliás, estava previsto no nosso calendário nesse dia fazer votações.
Ficávamos, discutíamos aqui o máximo que pudéssemos, 15 e 16. É só. O Sr. Deputado Pedro Soares, Presidente da. 15 e 16 para discussão, 28 logo às 9 para votação, para início da votação. Estamos todos de acordo? Pronto, então. Posto isto, está terminada a reunião. Dia 15 às 2h30, não é? Final de plenário. Final de plenário.
Dia 15, sim, sim. E dia 15 é às 2h30.
É às 2h30. Pode ser? Então, Sra. Deputada Paula Santos, como é que se gera?
Então, e dia 15, dia 16 a que horas? Às 10?
Dia 16 às 10. Às 15. Pronto, dia 15 às 15.
Sim. E dia 16 às 10.
Sim.
Já foi aqui a votações, então.
Às 9, 28, começamos logo às 9 horas.
Pode ser que a gente consiga fazer o primeiro turno e depois vamos à comissão. Se não houver objeções, pode
ser às 10,
não é? Tá. Então, muito obrigado.
Eu gostava que o texto fosse aprovado pelo grupo, mas pronto, se não for possível.
Deputada.
Senhores deputados, se me autorizam, já não tem a ver com isto, mas interessa aqui eventualmente ao Grupo de Trabalho, foram feitas diligências, saberão, junto ao senhor, o Gabinete do Sr. Presidente, para se fazer uma exposição com os desenhos dos meninos da Quinta da Laje. Eu queria pedir os deputados do PSD, houve um colega vosso que foi à visita, se ele tivesse fotografias, que remetessem para mim. Nós, eu estou a trabalhar com uma equipa, temos uma reunião hoje às 10h30 com a Secretaria-Geral da Assembleia para acertarmos as coisas. Temos as imagens dos meninos, temos fotografias que eu pedi um fotógrafo para ir lá fazer ao bairro, mas fotografias nossas dos deputados lá, o que tenho é pouca coisa. E, portanto, se ele tiver imagens desse dia, para enquadrar. E a segunda coisa é que combinei com o Sr. Presidente da Comissão e pedi ao Sr. Coordenador para ver se está de acordo com isto. A exposição tem que ter um textinho enquadrador, não é? Eu pedi ao Sr. Presidente da Comissão que esse texto depois fosse submetido à Comissão para ser validado antes da gente pôr lá um texto qualquer. Portanto, os desenhos não têm explicação nenhuma, se é os desenhos, nem vamos pôr os nomes dos meninos, nem nada. Mas o texto que enquadra aquilo terá que ser validado politicamente. Portanto, tem que se dar uma explicaçãozinha porque é que a gente lá foi e o que é que se está a passar no bairro.
Sr. Presidente, está de acordo?
Finalmente, a última coisa. Vamos pedir ao Gabinete da Secretaria-Geral que nos disseram que isto era viável, que a Assembleia depois suporte a deslocação das crianças com os adultos que as acompanham. E a inauguração será uma iniciativa da 11ª Comissão, portanto a mesa da Assembleia não está comprometida com isso, é uma iniciativa dia 5 de junho e vamos ver se conseguimos trazer cá as crianças nesse dia, dar-nos um lanchinho ou qualquer coisa, enfim, isso agora vou ver com a Secretaria-Geral como é que é possível no âmbito das visitas que normalmente fazem cá com crianças. Ser enviado para todos verem, corrigirem, para não haver problemas, depois não haver gafes nestas coisas, pode haver descuido ou qualquer coisa que não esteja bem. A outra coisa que eu vos queria pedir a todos, foi distribuído um documento da Associação Torre Amiga sobre a lei de bases de habitação. E já falei com a Associação. O texto é muito forte, tem uma série de histórias pessoais, incluindo um rapaz que se matou, mas a Associação Torre Amiga foi distribuído recentemente, naquelas últimas coisas que chegaram, junto com o da Amnistia Internacional e não sei o quê, vinha uma coisa da Associação Torre Amiga. Aliás, mandavam dois documentos, um a explicar a história do bairro e outro sobre contributos para a lei de bases. Acontece que o de contributos para a lei de bases está cheio de referências pessoais, com os nomes das pessoas e histórias terríveis. Eu falei com o Presidente da Associação e disse, olha, eu acho que isto não pode, os senhores deputados podem ter acesso a isto, mas isto não pode ser posto em sites nem nada, porque a gente não tem que saber as histórias das pessoas individualmente, com os nomes e tudo. Portanto, era só para vos alertar. Eu coloquei o texto no meu site, retirando as referências pessoais todas, e perguntei à Associação se concordava, eles disseram que sim, e com uma chamada de atenção a dizer que quem quiser o texto original, que peça à Associação diretamente. Eles até me agradeceram isto porque não se tinham lembrado disso. Mas estas coisas são complicadas, depois vão para um site qualquer e a uma certa altura uma pessoa fica a saber a história toda de pessoas de etnia cigana ou isto ou aquilo, quem aconteceu isto ou aquilo, não temos nada a ver com isso. E é melindroso. Se quiserem, se o senhor coordenador achar bem, eu posso mandar à doutora Isabel o texto que eu fiz, já expurgado dos dados pessoais, e distribui a todos e pede para substituir pelo anterior. Porque o anterior cheio de dados pessoais não é conveniente.
Senhor deputado,
desculpa que só cheguei agora, mas entretanto informaram-me que tinham combinado os trabalhos da comissão, deste grupo de trabalho, peço desculpa, para dia para quarta e quinta-feira, 15 e 16. Senhor coordenador, eu chamo a atenção do seguinte, eu não vou estar presente dia 16 e explico porquê. Nós vamos ter plenários segunda, terça e quarta. Eu na quinta-feira estou em campanha, que foi isso que está combinado, e portanto a quinta-feira não venho a Lisboa. Exato, portanto eu agradecia que fosse terça e quarta, que é os dias em que estamos cá em Lisboa, na Assembleia, e que temos plenário. Portanto eu não sei, segunda-feira o plenário é à tarde, pode ser a comissão de manhã. Quarta, terça-feira, o plenário penso que é à tarde também, pode ser de manhã. Quarta-feira, penso que o plenário também é à tarde, também pode ser de manhã. É de manhã, pode ser quarta-feira à tarde. Agora,
já está.
Quarta à tarde está bem. Agora, quinta é que não me parece adequado aos trabalhos parlamentares.
Atendendo a isso, nós, segunda-feira, temos plenário às 15, não é? Acabará por volta das 17, não é? O debate quinzenal. Só se nós começarmos a discussão logo na segunda, a seguir ao plenário, e vamos segunda, terça, não? Começamos na segunda e quarta. Se concordarem. Senhores deputados, dos restantes partidos.
É suposto que todos possamos estar aqui para sim, poder discutir, portanto, se só
está fechado?
Se deputado só pode,
nós é que
pode ser nesse
28.
Dia,
não
está
bem. Acho que não pode este dia 28, só dizer o senhor.
Senhor deputado Álvaro Castelo Branco, senhor deputado, nós depois só definimos aqui terça-feira dia 28, começar as votações logo de manhã.
Às 9.
Está bem?
Às
13 das 17 às 19h30, digo eu, não é? Que é razoável. E depois, quarta-feira...
Às 15.
Ha ha ha.